pronto para mais uma edição do E o Vencedor É, da Rádio Observadores. Hoje juntam-se às manhãs 360 e ao José Manuel Fernandes, a Sara Antunes de Oliveira e a Ana Sanlês. Carla, esta manhã falamos de transportes sustentáveis, de serviços de saúde, mas começamos com a Igreja Católica.
E com as investigações aos abusos sexuais. Há um novo balanço da Comissão Independente que foi criada em Portugal. Mas, Sara, queres centrar-te antes nas declarações de um responsável do Vaticano que esteve em Lisboa, certo?
Certo, o Miguel Pinheiro já falou um bocadinho sobre isso, mas olhou aqui para o copo meio vazio, não é? Dos bispos que continuam a resistir a esta necessidade de olhar para o que aconteceu e pedir desculpa e aceitar o que aconteceu e assumi-lo. Eu queria olhar para o copo meio cheio. Aqui há umas semanas eu falei sobre o bom que é apontar o óbvio e como às vezes é tão importante apontar o óbvio. Quando António Guterres foi a Moscovo e teve de dizer a Sergei Lavrov: não há tropas russas, há tropas russas na Ucrânia e não há tropas ucranianas na Rússia. E aquilo que Anne Zollner veio fazer a Lisboa foi apontar o óbvio e veio dizer: temos de assumir que cometemos erros e que até encobrimos crimes. Isto tem sido uma coisa muito difícil para a Igreja Portuguesa e para outras igrejas no mundo para assumir, ele próprio diz isso, e ter de vir dizer: então, mas nós, enquanto Igreja, acreditamos naquilo que proclamamos, de que a verdade nos liberta? Se acreditamos nisso, nós temos de dar o exemplo e de fazer a mesma coisa. Isto é tão óbvio, não é? Se há indícios de encobrimento, vamos admitir que encobrimos, enquanto Igreja, vamos fazer esse percurso. Parece que não seria necessário alguém vir dizer isto, mas a verdade é que o óbvio não só liberta, como contagia. Dom José Ornelas, o presidente da Conferência Episcopal, quando esta comissão independente criada para analisar os casos de abuso sexual de menores na Igreja veio a revelar os primeiros dados e dizer que havia indícios de encobrimento, veio dizer que era descabido falar em encobrimento, o que levou a que ele tivesse muito mais notas aqui neste Vencedor É. E depois desta declaração, ou na mesma altura em que é feita esta declaração de Anne Zollner, ele que é o homem forte do Papa para esta questão, veio dizer que se calhar a maneira como a Igreja estava a lidar com isto não era a correta, e agora sim aprendemos e temos uma comissão independente. Sim, se calhar não é? Também era uma espécie de pôr pessoas da Igreja a lidar com as vítimas de abusos sexuais por parte de elementos da Igreja era um bocadinho como pôr refugiados ucranianos que fugiram de tropas russas a serem recebidos por cidadãos russos, não é? É um bocadinho óbvio que não faz sentido. E pelo menos a Igreja aprendeu alguma coisa, pelo menos Dom José Ornelas aprendeu, é que essa estratégia inicial não estava correta e é óbvio que é preciso criar alguém longe daquela estrutura com quem as vítimas se possam sentir seguras, ouvidas, atendidas e que possam contar exatamente o que aconteceu. E, portanto, por ter vindo a Lisboa para apontar o óbvio e por esse óbvio ter começado a contagiar a estrutura da Igreja, eu queria dar um 16 a Anne Zollner, porque, mais uma vez, o óbvio é muito importante.
E por isso esse 16 para o representante do Vaticano nesta questão dos abusos cometidos pela Igreja. Sara, está dada a primeira nota, logo um 16. A fasquia está muito alta. José Manuel Fernandes, queres alinhar, queres mudar de assunto para uma questão de saúde e de serviços encerrados?
É verdade, infelizmente não posso dar uma nota positiva, não é? Sim. Portanto, o que é que nós vimos nas últimas horas? Vimos mais um serviço encerrado, neste caso trata-se do serviço de oncologia do centro. Desta vez não é falta de médicos, desta vez é falta de pessoal técnico. Devo dizer que estão de baixa, devo-me dizer que estas coisas acontecem com toda a franqueza. Fazem-me alguma confusão, porque isto obrigou a mandar doentes para casa mais cedo e o serviço está fechado por um tempo indeterminado. E fazem-me um bocado de confusão, porque seguramente que aquele serviço não devia estar completamente isolado e que não pudesse haver transferências internas para evitar que isto acontecesse. Enfim, depois tivemos ontem a ministra no Parlamento e tivemos a ministra do Parlamento repetindo aquilo que ela repete há imenso tempo, que é: ai, temos mais médicos, temos mais pessoas no serviço de saúde, temos mais isto, temos mais aquilo, e levam uns números. É evidente que quem vai do Ministério tem sempre números que os deputados não têm, portanto pode sempre baralhar as discussões. Agora, a realidade é, há mais doentes sem médico de família. Havia uma notícia destes últimos dias de que em alguns hospitais da região da Guarda são necessários bastante mais de 1000 dias, bastante mais de 1000 dias, portanto mais de 3 anos para conseguir algumas consultas de especialidade. Portanto, está a haver alguma recuperação das cirurgias, mas essa recuperação é insuficiente, e portanto aquilo que toda a gente recomenda, ou melhor, que muita gente recomenda que pudesse ser feito, que é, uma vez que há dificuldade de reter todos os profissionais no sistema público de saúde, no SNS, uma vez que simultaneamente a isso há mais sistemas privados a funcionar, poderia haver uma maior integração e uma maior, digamos, maior tirar partido da capacidade instalada, e muitas vezes sem necessidade de mais dinheiro. Por exemplo, há quem sugira, e sugira há muitos anos, que na área da medicina geral e familiar, portanto estamos a falar daquilo que habitualmente tratam os médicos de saúde, os utentes que optem por ter o seu médico privado, algo que não é, que há muita gente que já fez, esses utentes, em vez de estarem a acumular as listas dos médicos de família, das pessoas que estão à espera de médico de família, possam pura e simplesmente permitir, seja possível que os médicos privados partilhem os dados de saúde com o Sistema Nacional de Saúde, portanto, e assim pudessem ser limpas, otimizadas as listas para os médicos de família. Mas isto, claro, é falar de setor privado, é falar de tabus para a nossa Ministra da Saúde, portanto, ela vem com as soluções do costume, isto é, carreiras, suplementos, bónus, que eu suspeito muito que vão criar alguns problemas, porque naturalmente que medidas genéricas de incentivos aqui ou acolá, depois acontecem duas coisas, ou criam insatisfação nos colegas do lado, ou obrigam a impedir essa satisfação, aumentando todos ao mesmo tempo, e depois isso bloqueia a eficácia desses mesmos incentivos. Portanto, estamos numa espécie de catch 22, nem se não se sai disto, e acho que daqui a uns tempos vamos falar que, em vez de 1.300.000 portugueses sem médico de família, se calhar já vamos no 1.500.000, enfim.
E portanto, a tua nota vai para Marta Temido.
Portanto, a minha nota vai para... Eu queria evitar ir para Marta Temido, portanto, vai para... Olha, vai para este governo, esta maioria que continua a dizer que sim a soluções que são as mesmas de sempre e que não levam a lado nenhum. Portanto, e para isso vai... Estamos no princípio da legislatura, estamos a discutir o orçamento, e vou lhes dar uma hipótese de mudarem alguma coisa. Portanto, em vez de dar um chumbo direto, vou dar um 7.
Um 7, muito mais generoso, José Manuel Franz, aqui num esforço. Muito bem, estamos aqui a falar de lentidão na resposta para necessidades. Júlio, é também por aí que vai o teu vencedor?
Não é bem o vencedor. Vou amassar-vos com os transportes e com os comboios, vou continuar, já venho desde esta manhã a falar disso. Falei das 2 horas e meia que há 30 anos está decidido entre governos que devia baixar o tempo entre Porto e Lisboa de comboio. Há 30 anos que andamos nisto, está tudo decidido, mas continuamos na mesma, porque depois foi TGV, a modernização da linha de Douro nunca avançou. Está tudo decidido, mas nada tratado. Já falei aqui também dos constrangimentos numa execução de uma obra destas, que demora no mínimo 7 anos só entre o projeto e a obra começar a andar, isto a correr bem. É um trabalho que vem no público sobre transportes e sobre a burocracia do Estado. Mas há bons exemplos que é importante também aqui dar, e que são dados por Carlos Oliveira da Cruz, que destaca o Metro do Porto, que entre o planeamento e a execução decorreu um tempo muito curto, ou seja, foi um dos projetos mais centralizados que o país teve, pois era controlado por municípios da área metropolitana do Porto e não pelo Estado. Se não fosse esse nível de centralização, não teria teria sido tão rápido nesta questão. Dá o exemplo também, dá-se aqui o exemplo também do aeroporto de Lisboa, enfim, da burocracia do Estado, com o primeiro-ministro Sócrates, a decisão foi só para a OTA, depois para Alcochete, depois a oposição de direita defendia a Portela mais um, Passos Coelho veio com a Portela mais um, António Costa deu seguimento a esta execução, mandou avançar o projeto, mas deparou-se com a oposição do Rui Rio, pois agora o PSD defende Alcochete e agora abriu-se o processo de avaliação ambiental. Bem, com isto tudo, no aeroporto também já se perderam 15 anos. Há ainda também outro bom exemplo, que são os portos portugueses, que são eficientes, mesmo ao nível internacional, isso acontece também, porque são geridos por privados, onde eles são menos eficientes, é na parte que depende do Estado, nas alfândegas e nas questões administrativas. E há também outro bom exemplo, que são os principais players da logística em Portugal, também são privados, mas a decisão de encerrar o terminal da Bobadela e a falta de decisão do Estado sobre a localização do terminal que o vai substituir, está a condicionar a atividade dos agentes económicos também ligados a este setor, eu estou a ler, não é? Para já não falar no aeroporto onde o CEF é um dos problemas, porque também atrasa os passageiros que vêm fora do espaço Schengen, acumulam-se em fila de esperas e podem passar o controle de fronteiras, ou seja, demoram tanto tempo a passar o controle de fronteiras, às vezes, como o tempo de voo que tiveram. Tudo isto é um trabalho para percebermos como a burocracia atrasa o plano estratégico de transportes em Portugal. Aliás, o antigo administrador da CP demitiu-se por causa disto, porque é que não temos uma boa rede ferroviária, não temos uma agilidade grande nos transportes, tem a ver com esta burocracia que o Estado impõe e que se demora anos, perdem-se milhões e atrasa-se economicamente o país. E por isso, para esta burocracia vai um 2, claro, hoje.
Um, dois, também.
Ah, e eu prometo que não volto a falar disto tão cedo.
Ora, não faças promessas que não tens a certeza que podes cumprir.
Não prometas isso, Júlio, não prometas
não,
isso.
Reparem
tu és um
que
mártir
disse,
de transportes.
Pois, reparem que hoje não disse que nunca mais falo disto. Eu hoje disse, não falo disto tão cedo.
Ah, pronto. É preciso ler nas entrelinhas. Muito bem. Mas vamos continuar a falar de transportes. Ana São Leste, também queres trazer aqui dados sobre o número de carros elétricos adquiridos pelo Estado português.
É verdade,
e vem aí uma nota baixinha, parece-me.
É assim tão evidente. Sou assim,
talvez.
Sou assim tão óbvia.
Não é óbvia, vamos... mas as notícias é que apontam para aí.
Sim, não é muito difícil adivinhar, tendo em conta a notícia do Público desta quarta-feira. Sim, vamos continuar nos transportes, nas notas baixinhas. E o Júlio falou de bons exemplos, eu vou falar de maus exemplos. Então, a notícia do Público é hoje, é mais um daqueles casos em que o Estado deveria precisamente dar o exemplo e, surpreendentemente, não o dá. A notícia cita um relatório que é feito anualmente pela entidade de serviços partilhados da administração pública, diz que 225 novos...
Agora estamos com dificuldades em ouvir a Ana Salles. Paulo, tu também querias partir desta notícia do número de veículos adquiridos pelo Estado no ano passado, não só para falar disto, mas já tinhas prometido sobre a forma como o Estado não vai cumprindo aquilo que diz. Queres ajudar
queria pegar nesta informação e a Ana daqui a pouco vai detalhar certamente, claro, os dados que existem sobre isto. No fundo, é apenas 1% dos veículos adquiridos pelo Estado em 2021 são elétricos. Isto, obviamente, remete-nos para todo o discurso e para tudo aquilo que tem que ser feito e tem mesmo que ser feito em nome do combate às alterações climáticas. E temos aqui o Estado, que é claramente o maior agente económico, que é claramente o agente económico que tem mais frota automóvel no país, a dar o péssimo exemplo. Isto é, o Estado exige e alerta aos cidadãos e às empresas aquilo que ele próprio não cumpre. E eu queria, só a partir disto, e depois a Ana vai desenvolver este assunto certamente, para recordar mais dois ou três temas do género que nós temos em cima da mesa, e todos os dias há assuntos novos, e estou só a falar de temas da atualidade. As multas ligadas, por exemplo, ao Regulamento Geral de Proteção de Dados, que isentaram o Estado e entidades públicas 3 anos, mas impuseram regras rígidas a empresas, coisas, nós percebemos depois porque é que o Estado se auto-isenta destas coisas que impõe aos cidadãos. É que o Estado não consegue gerir isto. Veja-se o que é que está a acontecer em Setúbal com a história da recepção a refugiados ucranianos, que é também um tema de proteção de dados, em que se descobriu que a Câmara de Setúbal não tinha sequer um responsável nomeado, como a lei exige. E recorde-se depois o que aconteceu também, tinha acontecido antes disso, no caso diferente, na Câmara Municipal de Lisboa, com envio de dados manifestantes para a Embaixada Russa e por aí fora. Portanto, mais uma vez, o Estado exige regras rígidas a empresas e cidadãos que ele próprio não cumpre. E temos outro assunto de hoje, aquela história do imposto sobre veículos importados. Há dois contribuintes que reclamaram e que vão ver agora alguma parte do dinheiro devolvida, porque o Estado continua a cobrar dinheiro a mais contra as regras comunitárias. A importação de veículos automóveis usados, já foi feita uma alteração da lei em 2021, mas mesmo assim ficou aquém daquilo que é a legalidade europeia, e nós temos uma autoridade tributária e governos sucessivos absolutamente prepotentes a cobrar dinheiro a mais aos contribuintes, que depois arrastam os pés em decisões de tribunais para devolvem com juros, mas não há multas. Agora imaginem, experimentem só atrasar-se meia hora no pagamento de um imposto ao Estado e vão ver as multas que são cobradas, vão ver muitas vezes contas bancárias que são penhoradas e por aí fora. E portanto é basicamente esta dualidade de critérios. Mas eu penso que a Ana vai desenvolver o tema dos elétricos ainda.
E já temos a Ana. Ana, agora sim, em melhores condições.
Já. Eu acho que é castigo para eu dar sempre notas baixas.
Não. Aqui isso não é penalizado, como sabemos. Quem nos ouve com regularidade sabemos que as notas baixas não são assim tão excepcionais. Vamos lá, Ana, então.
É verdade. Eu retomo então, estávamos a falar da tal notícia que diz que dos veículos novos adquiridos ano passado apenas 1% são híbridos ou elétricos e que do total da frota de carros do Estado também há 2% de elétricos e 1% de carros híbridos. Eu falava, antes de ir abaixo, que o curioso nisto é a justificação do governo para estes números, que há um despacho de 2019 assinado pelas finanças e pelo ambiente que diz que o Estado deverá contribuir para as metas da descarbonização e promover a aquisição de veículos de baixas emissões, de zero emissões, com o objetivo de ter em 2030 uma frota descarbonizada. Só que o mesmo despacho cria exceções para aquilo que chama de veículos especiais, que são, pelo que se percebe, carros afetos à proteção civil, à defesa, à segurança interna, e estes carros não estão sujeitos a critérios ambientais. Podem ser a gasóleo, a gasolina, tanto faz. E o que é que acontece? Esses veículos especiais foram a maior parte das novas aquisições, foram 75% dos tais 925 carros novos que entraram na frota. O que é que isto quer dizer? Só 25% dos veículos comprados pelo Estado é que estão na prática sujeitos a regras, e claro que assim é fácil cumprir metas. Depois o Governo alega outras coisas, diz que algumas das entregas de 2021 já tinham sido contratadas em anos anteriores, que há escassez no mercado de elétricos, etc. Haverá sempre motivos. A questão é que o tal despacho de 2019, o que cria as exceções, deveria ter sido revisto em 2021, isso estava lá previsto, não aconteceu. Não sabemos se por causa da pandemia, é possível, a pandemia também tem as costas largas, e o Governo não diz quando é que ele vai ser revisto. Enquanto isto vai mantendo uma frota envelhecida, poluente e sobretudo desfasada do discurso verde, ambientalista e de sustentabilidade que o Governo prega, os números até estão muito longe da média do mercado nacional, onde os elétricos são 9% dos carros novos.
É impressionante. Portanto, o mercado, exatamente, já compra 9 vezes mais do
9
que o
vezes
governo,
mais.
Basicamente.
É uma diferença, diferença impressionante e incompreensível. Temos um Estado que deveria liderar pelo exemplo e que aqui sai mais uma vez bastante mal na fotografia. Tem de acelerar na ambição, passa a expressão, e se calhar é bom também que continue a tomar medidas para baixar o preço dos combustíveis, porque tem muito por onde gastar. Portanto, a minha nota não é de 0 aos 100, mas de 0 a 20, diz. Eu ia já para dar a nota, mas
deixa-me só ainda nesse tema da frota do Estado, e portanto esse dado 1% de novas aquisições é fantástico, mas depois há outro dado que eu acho fantástico, que é na frota do Governo, atenção, não é do Estado, é do Governo.
Sim.
O Governo são os gabinetes ministeriais, basicamente, já inclui 37% de elétricos e híbridos, mas é uma exceção. Qual é o problema aqui? O problema aqui é o cinismo e a hipocrisia. A frota do governo é aquela que aparece na televisão. É aquela onde anda o primeiro-ministro, os ministros, às chegadas às inaugurações, aos seminários, às reuniões, quando estão câmaras a filmar. E, portanto, é muito engraçado nós vermos muitas vezes sair os membros do governo de carros elétricos. Dá um ótimo sinal, de facto, mas é para a fotografia, é para a imagem. Porque depois, aliás, o ministro Matos Fernandes, por exemplo, era um dos que andava sempre de elétrica em Lisboa. Mas depois lembram-se quando foram feitas as reportagens de câmara escondida, o excesso de velocidade dos ministros, e ele andava em BMW Série 5 de alta cilindrada a 108 ou 200 à hora, portanto, a queimar gás óleo como nunca, o ministro do Ambiente. E, portanto, há muita hipocrisia também no discurso oficial e naquilo que eles fazem para ficarem apenas bem na fotografia, e eu acho isto deprimente, de facto.
Temos que ir às notas então, Ana. Qual é a tua nota?
Exatamente. A minha nota é baixinha, é um 5 para o Estado, para a Administração Pública, e há aqui uns pontinhos porque a frota de 2021 encolheu em relação ao ano passado, mas é uma nota muito negativa,
muito
precisamente como o Paulo estava a dizer, pela hipocrisia.
Paulo, e quanto vale a hipocrisia do Estado, que foi por aí a tua
exato, a hipocrisia foi a abordagem. Eu esta hipocrisia vai o chumbo direto, o habitual 4, porque isto acontece em todos os dias em tantos dossiers que era bom que se fosse acabando com isto.
E por isso, chumbo direto. Paulo, não te vais embora sem nos contar antes o que é que vai ser o explicador de hoje.
Não, senhor, vamos olhar para outro problema que nós temos, estrutural, que tem a ver com... Podemos chamar-lhe a avaria do elevador social. Nós partimos de um estudo de dados do Banco de Portugal, que foram divulgados ontem. Apenas 10% dos jovens que nascem em famílias mais pobres ou em que os pais não foram além do nono ano, apenas 10% desses jovens conseguem concluir o ensino superior. E vamos discutir, de facto, qual é o problema que nós temos com Maria de Lourdes Rodrigues, ex-ministra da Educação, e Susana Peralta, professora de Economia na Nova SBE.
Muito bem. Logo a seguir ao Jornal das 9.